Boa tarde a todos. Quero cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, cumprimentar meu assessor Jovino, cumprimentar os funcionários dessa casa, cumprimentar o assessor da Janete, cumprimentar o assessor do deputado Adilson, dois assessores aqui presentes, e os vereadores e vereadora. 6 de abril de 2020, sessão ordinária de número 9. Peço ao primeiro secretário, vereador Albo Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora.
Adailu.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Rebic. Presente. Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benin.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Nelson Miltink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
E Valdivino Matsk.
Presente.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Convido para cantarmos o hino do município. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Albo Roberto Gonçalves para a sessão de hoje encontra-se em Mateus capítulo 21, versículo 1 a 11, que passa a fazer a leitura.
Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé, que fica perto do Monte de Oliveiras. Dali Jesus enviou os dois discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os dois e a tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Assim deixarão vocês trazer logo os animais. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Digam ao povo de Jerusalém, agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumento e num jumentinho, filho de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Lavaram o jumento e o jumentinho, jogaram as suas capas sobre eles, e Jesus montou, da grande multidão que ia com eles. Alguns estendiam as suas capas no chão, e os outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana ao Filho de Deus, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas do céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada, e o povo perguntava: quem é ele? A multidão respondia: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia.
Temos um aniversariante hoje, nosso colega vereador Alvo Roberto Gonçalves está completando mais um ano de vida. Convido para cantarmos parabéns para ele. Coloco em votação a ata da sessão extraordinária número 8, realizada no dia 31 de março de 2020. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Projeto de lei número 09/2020. Dispõe sobre a denominação da Rua 3 de Maio, em São Sebastião de Belém, neste município e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá sancionam a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a Rua 3 de Maio, com início na Rua Rodolfo Berger e término próximo à residência do senhor Nemias Gonçalves, numa extensão de 150 metros, situada em São Sebastião de Belém, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 13 de março de 2020. A justificativa. Projeto de lei número 09/2020. Dispõe sobre a denominação da Rua 3 de Maio, em São Sebastião de Belém, neste município e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora. O presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a Rua 3 de Maio, com início na Rua Rodolfo Berger e término próximo à residência do senhor Nemias Gonçalves, numa extensão de 150 metros. Situada em São Sebastião de Belém, neste município. Inicialmente, cumpre ressaltar que no dia 3 de maio é comemorado anualmente o Dia do Sertanejo, e assim homenageia-se em especial a música de origem sertaneja. O povo sertanejo surgiu no sertão nordestino brasileiro e se espalharam por todo o Brasil, e musicalmente sertaneja é uma das características mais marcantes desta cultura. Por norma, este ritmo exalta a vida do homem no campo e nas cidades interioradas no país. O Dia do Sertanejo começou a ser comemorado a partir da década de 1960, por iniciativa do Rádio Aparecida, para homenagear os vários violeiros do sertão, que frequentaram as missas na cidade de Aparecida do Norte, em São Paulo. Assim foi criado o Show Sertanejo. No dia 3 de maio de 1964, quando o Marechal da Música Sertaneja, Geraldo Meirelles, propôs que todos os sertanejos passaram a se encontrar anualmente, em Aparecida, nesta data, para celebrar a música sertaneja. Cumpre salientar que o município de Santa Maria de Jetibá foi emancipado no mês de maio, mais precisamente em 6 de maio de 1988, e todos os anos é comemorado o aniversário de emancipação política, através da festa pomerana, e em todas elas a música pomerana se faz presente. Ou seja, este estilo musical sertanejo está na essência do povo pomerano. O sertanejo é muito tocado nos festivais de concertina e também nas festas de casamento pomerano, inclusive na Rádio Pomerana. Aos domingos, apresenta o programa Domingão Sertanejo. Desta forma, a referida denominação faz uma justa homenagem a todos os sertanejos do município, e sendo assim, conto com o entendimento e pronta acolhida dos nobres pares na aprovação desta homenagem. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 13 de março de 2020. Autor do projeto, vereador Joel Pônata. Projeto de lei número 11/2020. Dispõe sobre a alteração do artigo 1º da lei municipal número 1430/2012, de 6 de janeiro de 2012, e da outras providências. Faço saber que o vereador Hilário Benin que propôs. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da lei municipal número 1430, de 6 de janeiro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Fica denominada a rua Teodoro Augusto Schultz, que tem início na rua Henrique Egert, depois do viveiro de mudas do senhor Almeida Sage. Primeira entrada à direita, no sentido centro para a Vila Egert, e termina a ponte próxima à residência do senhor Vitalino Frederico Gozer, numa extensão de aproximadamente 330 metros nesse município. Artigo 2º. Fiquem inalterados os demais artigos da lei, da referida lei. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 16 de março de 2020. A justificativa. Projeto de lei número 11/2020. Dispõe sobre a alteração do artigo 1º da lei municipal número 1430/2012, de 6 de janeiro de 2012, e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, o presente projeto de lei tem por finalidade alterar o artigo 1º da lei municipal número 1430, de 6 de janeiro de 2012, que atualmente está com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica denominada a rua Teodoro Augusto Schultz, que tem início na rua Henrique Egert, depois do viveiro de mudas do senhor Almeida Sage, à primeira direita, no sentido centro para a Vila Egert, e finalizando na ponte que liga a rua Elza Hilke Bulijar, neste município. O objetivo do projeto de lei visa apenas alterar a extensão da mencionada rua, haja vista que a localidade se desenvolveu muito nos últimos anos, e assim poderá beneficiar ainda mais famílias. Em função do que foi exposto, é que esta proposição traz essa importante alteração. Assim, espero que os ilustres colegas vereadores acolham esta proposta para a necessária aprovação e posterior sanção do Executivo Municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 16 de março de 2020. Autor do projeto, vereador Hilário Benin. Indicação número 2/2020. Indica ao chefe do Poder Executivo a reforma com ampliação e construção de uma nova ponte em Alto Rio Poço Moser, Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio da vereadora Baixa Assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a reforma e com ampliação ou construção de uma nova ponte na rua Solimar Ratzke, em Alto Rio Poço Moser de Santa Maria de Jetibá. A ponte em questão se encontra quase intransitável, e sua reforma ou reconstrução é de extrema importância, pois sua situação atual tem causado sérios problemas, afetando diretamente a produção daquela região, que não tem como ser escoada, e também o dia a dia daqueles que precisam utilizar a ponte, correndo sério risco de acidente. Cumpre ressaltar ainda que se trata de um trecho com grande fluxo de veículos, em especial agricultores e granjeiros, por ter granjas da família Jastrow, Marquardt e Stange. Considerando tais vantagens e o princípio do interesse público, requeiro o apoio dos demais pares dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 17 de março de 2020. Autor da indicação, vereadora Selene Jastrow. Indicação número 303/2020. Indica ao chefe do Poder Executivo a reforma com ampliação ou construção de uma nova ponte em Alto Rio Poço Moser, Santa Maria de Jetibá. Senhor Presidente e senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio da vereadora Barja Assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal a reforma com ampliação ou construção de uma nova ponte no trecho sentido Barracão, no cruzamento da família Lempke, na rodovia Belmiro Potrates, em Alto Rio Poço Moser, Santa Maria de Jetibá. A ponte em questão se encontra quase intransitável e sua reforma ou reconstrução é de extrema importância, pois sua situação atual tem causado sérios problemas, afetando diretamente a produção daquela região, que não tem como ser escoada, e também o dia a dia daqueles que precisam utilizar a ponte, correndo sério risco de acidente. Cumpre ressaltar ainda que se trata de um trecho com grande fluxo de veículos, em especial agricultores e granjeiros. Considerando tais vantagens e o princípio do interesse público, requeiro o apoio dos demais pares dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 17 de março de 2020. Autora da indicação, vereadora Selene Jastro. Indicação número 04/2020. Indica o chefe do Poder Executivo a reforma com ampliação ou construção de uma nova ponte em Alto Rio Poço Moser, Santa Maria de Jetibá. Senhor Presidente e senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio da vereadora Baixa Assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a reforma com ampliação ou construção de uma nova ponte no trecho sentido Barracão, no depósito do material de construção Discher, na rodovia Belmiro Potrás, em Alto Rio Poço Moser, Santa Maria de Jetibá. A ponte em questão se encontra quase intransitável, e sua reforma ou reconstrução é de extrema importância, pois sua situação atual tem causado sérios problemas, efetuando diretamente a produção daquela região, que não tem como ser escoada, e também o dia a dia daqueles que precisam utilizar a ponte, correndo sérios riscos de acidente. Cumpre ressaltar ainda que se trata de um trecho com grande fluxo de veículo, em especial agricultores e granjeiros, considerando tais vantagens e o princípio do interesse público. Requeiro o apoio dos demais pares dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 17 de março de 2020. Autor da indicação, vereadora Selene Jastro. Indicação número 05/2020. Indica ao chefe do Poder Executivo a realização de drenagem e pavimentação neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador Baixo Assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a realização de drenagem e pavimentação da Alameda Família Pagini, a partir da rua Henrique João Júlio Kister, até na residência do senhor Cláudio Reis, por uma extensão de 144 metros neste município. Os moradores vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura no local, sendo estes assolados pela poeira e a lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. Diante de tal circunstância, torna-se totalmente essencial a realização de drenagem na aludida localidade com o propósito de sanar o problema quanto ao acúmulo de água e os transtornos por ela gerados. Já com relação à pavimentação, caso seja implantada, assegurará melhor locomoção para aqueles que utilizam a via, pois promoverá muito conforto e bem-estar, tanto aos moradores quanto aos munícipes. Portanto, apresenta-se tal medida, considerando ser de acordo com as reivindicações da população do aludido local e a fim de contribuir com a melhoria da infraestrutura e conforto da população deste município. Desta forma, requer o apoio dos demais nobres vereadores dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 18 de março de 2020. Autor da indicação, vereador Arlindo Repke. Ofício número 213/2020. Ao excelentíssimo senhor Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Santa Maria de Jetibá, 23 de março de 2020. Assunto: encaminha demonstrativos da receita e despesa referente ao mês de fevereiro de 2020. Senhor presidente, considerando ao teor da CI número 007/2020, da Gerência de Contabilidade, protocolizada em 20 de 3 de 2020, sobre o número 3330/2020, solicitando o envio à Câmara Municipal. Encaminhamos anexo demonstrativos da receita e despesa referente ao mês de fevereiro de 2020. No ensejo, apresento-lhes os nossos cordiais e respectivos cumprimentos e nos subscrevemos-nos. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Está aqui na mesa à disposição dos senhores vereadores.
Encaminho os projetos de lei para as comissões permanentes para examinar o parecer. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Nós não temos nenhum vereador inscrito no pequeno expediente. Temos 4 vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador inscrito no grande expediente, Adair Lur.
Quero cumprimentar o nosso presidente, Elmar Francisco, em nome dele os demais vereadores. Cumprimentar também os funcionários desta casa. O Jovino, em nome dele os demais. Bom, presidente, o que me traz nessa tribuna, quero falar, primeiramente, pedir à secretária Iana que ela dê um pouquinho mais de atenção da estrada de Rio Claro, Alto Jequitibá, Alto Rio Triunfo, Rio Lamego, Alto Rio Lamego. Você, presidente, passou lá esses dias, você sabe a situação dessas estradas. Depois, logo depois, subindo ao Jequitibá, indo para o Rio Claro, tem 2 atoleiros lá, se caminhão carregado não parar e passar com cautela, ele tomba. Tem uns buracos bem fundos. Ontem passei com a Hilux ficou suspendida. Eu acho que tem que resolver isso aí. Eu peço para a secretária Eliana que dê um mais rápido possível, que tenta resolver isso aí.
Me permita a parte, daí.
Sim, sim, vereador.
Eu fui ontem, eu rodei vários locais, São José do Rio Claro, Rio Bonito, e ali em Rio 9. E aí eu estava com o meu cunhado junto comigo. Eu falei com ele, vamos dar uma rodada hoje, vamos passar em Caramuru e vamos rodar ali aquele setor tudo. Algumas estradas aqui em Caramuru, tem que até parabenizar o Sanduel, que algumas estradas ali em Caramuru estão bem feitas, mas aquele setor, depois do asfalto de Caramuru, do IFS ali, saímos uns trechos ali, não está fácil, não. Eu fiquei muito assim triste de ver aqueles trechos de estrada. E aí eu saí lá na sua residência, lá em cima, em Rio Claro, e vi cada coisa ali que a gente fica triste de ver as estradas desse jeito. Então nós temos que agora cobrar muito da secretária e pedir esses encarregados que faça um serviço bom nessas estradas. Porque eu acho que chegou a hora agora de atender essa demanda dos nossos agricultores. Porque os agricultores, eles só pedem estrada, eles querem estrada para ajudar eles para poder chegar em acesso de levar sua mercadoria. E ali em São José do Rio Claro mesmo, tive trechos ali que eu vi. Eu acho assim, os operadores deveriam caprichar mais no trabalho deles. Porque eu acho que é a função deles fazer um trabalho e mostrar ao povo que eles são operador, que eles têm o jeito de fazer essa estrada bonita. Então, eu quero só aqui agradecer ao Adair pelo seu permitir a parte.
Sim, eu convido os demais vereadores que passam naquelas regiões e deem um olhar que eu não estou falando a mentira. Isso é mais pura verdade, gente. Porque Rio Claro, essa região lá do meio, está tão abandonado. Eu conversei com a secretária antes dessa chuva, ela mandou as máquinas, só que começou a chover, só que deu uns dias de sol, ela podia ter retornado as máquinas para aquela região, porque está feia a coisa, tem que cascalhar uns trechos. Eu acho que a Liana tem capacidade, ela fez sempre um bom serviço, mas eu acho que ela tem que caprichar mais naquela região lá.
Você permitiu a parte?
Sim, toda.
Adair, eu concordo com você que tem estrada ruim, mas eu não concordo com você falar que isso está abandonado. Esses estradas foram feitos tem pouco tempo, mas vocês têm que ver que toda semana nós temos chuva no nosso município. Eu queria que alguém de vocês pegasse aquela secretaria e assume aquilo ali como secretário. Aí vocês vão entender o que, que é isso. Você faz uma estrada hoje, Adair, amanhã já tem previsão de chuva de novo. Hoje eu vi que falaram que amanhã vai estar temporal em Santa Maria, região do estado do Espírito Santo. Então, como é que você vai fazer a estrada? É você fazer hoje, amanhã acabou tudo. Eles fizeram aquela estrada ali para cima do Toninho Loreto, onde o Mazinho passou. Quando eles terminaram a estrada, veio um temporal tão forte que não ficou um areião dentro daquela estrada. Foi tudo para o rio. Então, isso até é um crime a gente cascalhar a estrada nessa época. Mas a Secretaria do Interior está fazendo o que pode. Mas só que nós temos chuva todas as semanas. Então, isso não colabora. Isso é coisa de Deus e da natureza, nós temos que aceitar. Mas tem que ter paciência. Trabalhar, eles estão trabalhando todos os dias. Obrigado pela parte.
Sim, eu até concordo com o senhor vereador Joel, mas tem uns trechos na Baixada, que eu falei, depois do Antônio Loretti indo para o Rio Claro, tem uns dois buracos lá, se o caminhão, se ele passar na segunda, ele tomba. Eu acho que isso ele tem que resolver. Isso tem que ser resolvido. E outro assunto, presidente, eu fico muito triste com essa quarentena que os governadores estão decretando. Essa quarentena é só para os pobres. Me desculpa a minha palavra, mas só para os pobres. Os ricos podem funcionar, podem trabalhar. Eu vejo o banco funcionar nas caixas eletrônicas, eu vejo material de construção funcionar, e não vejo a loja de confecções não pode funcionar. Eu vejo uma loja de chocolate funcionar e a água de coco não pode funcionar. Eu fico triste com a situação dessa aí, dessa ordem que eles deram, decreto que eles fizeram, que só os pobres estão pagando o pato. Eu fico triste, presidente, eu ir lá receber meu salário e ver quase 60% dos funcionários que trabalham numa empresa têm quase nada para receber. Eles têm a conta de luz para pagar, eles têm água para pagar, têm financiamento, os boletos que ele tem, muita gente fez. Como é que vai ficar a situação deles? Eu fico com vergonha de ir lá sacar meu salário, que o salário que é pago dos impostos. Esse salário que eu pego, e todo funcionário público, ele é um imposto, é gerado do imposto que a população paga. Eu fico muito triste, chego a chorar quando penso nisso, presidente. Eu acho que é vergonha um deputado federal falar que ele não abre a mão do fundo partidário e dos salários deles. E quem botou ele dentro, a maioria é da população pobre. Um cara desse, eu fico triste, um cara desse ser deputado federal ainda, no nosso país. Um cara que representa a presidência dos deputados, a Câmara dos Deputados no nosso país. Eu fico triste com isso, senhor presidente. Eu vejo o Japão, um país que é desenvolvido, a população tudo aglomerado lá, tudo junto, mora tudo junto, país pequeno. Eu vejo que eles controlaram a epidemia sem quarentena, todo mundo trabalhando. É só decretar um funcionamento, todo mundo trabalhar do jeito que para se proteger. Gente, daqui uns dias, se continuar assim, vai ter gente passando fome. E a população que tem os boletos vencidos, se tiver um pouquinho de depressão, eles se matam. Muita gente, já aconteceu isso, eles vão se matar por causa disso. Eu não concordo com isso, senhor presidente.
Ô, vereador,
sim?
Se me permite a palavra.
Sim, eu permito.
Você tem toda a razão aí em falar a questão da paralisação, mas foi estudado. Todos os países que negaram essa paralisação pagaram bem caro por isso. Às vezes, eles é preferível você ter falidos do que falecidos. A França, no começo, não tinha feito a quarentena, depois se arrependeu. A Itália, mesma coisa. Estados Unidos, a maior potência mundial, estava batendo o pé em não fazer. Hoje eles são epicentro da epidemia no mundo. Nova York, as pessoas estão morrendo. Talvez passar um sufoco agora vai suavizar para ter vagas nos hospitais. Porque é difícil você ter que chegar igual em países como a Itália e escolher entre quem vai viver e quem vai morrer. Pelo menos a gente está conseguindo se reestruturar. Eu concordo com você, por questão das empresas, mas é preciso. Eu acho que não tem quem não vai sair tomando o prejuízo. E todo mundo tem que ceder. Não é um pobre ou um rico que tem que perder. Todo mundo vai perder. Não adianta. Então, a consciência é de cada um, mas que todos devem ajudar, então. Obrigado pela palavra.
Eu concordo, o vereador Rogério, colega. Aí eu concordo com isso, mas eu acho que então tem que sair de nós, os políticos, que nós temos que ter perda também. Só não, uns que sofrem, outros que não. Ou nós estamos aqui recebendo nosso salário, mas estão lamentando, coitado, o povo está sofrendo, está passando fome. Mas nós temos que sofrer isso na pele então também, durante as quarentenas. Eu tentei apresentar um projeto aqui do desconto de salário, mas o projeto tem que sair da mesa diretora e não tinha como eu lançar esse projeto. Mas eu convido os senhores vereadores, acho que a gente tem que se reunir e tem que tomar uma solução para esse caso. Porque isso é para chorar. Isso é para chorar, sabe? Eu não consigo, se eu levanto, acordo de noite, não consigo nem dormir, vendo muita gente, porque eu sei como é que é passar aperto. Já passei aperto na minha vida. E quem tem um pouquinho de depressão, ele é capaz de se matar, vendo os filhos dele, vendo as contas dele vencer e não consegue pagar. Presidente, muito obrigado.
Adair, você me permite só uma colocação? É o seu primeiro assunto. É claro que nosso município, quando está chovendo muito, graças a Deus que está chovendo, as estradas de chão estragam. Mas nós temos que entender uma coisa. Joel falou, você falou, o presidente falou, mas a Secretaria do Interior está sofrendo um grande problema. É falta de motorista e operador. A metade está vindo, a metade não, por causa do coronavírus. Uns querem trabalhar, uns estão com medo, estão ficando em casa. Então, eles estão sem operador e motorista para trabalhar. Como vai adiantar o município inteiro? Esse foi o que o subsecretário lá em cima, Adriano Rez, passou para mim, que eles estão enfrentando um problema sério com motorista e operador que não estão vindo, nem a metade. Obrigado pela parte, viu?
Então, esse assunto também, a causa disso aí, os que ficam parados, então desconto o salário, então. Os que trabalham, recebem o salário cheio, que não trabalham, desconto, então, do salário. Eu acho que isso é inaceitável, uns trabalhar e os outros não, não. Claro que tem que respeitar a vida sempre em primeiro lugar. A vida é um presente de Deus. E a morte é inevitável.
Adair, você me permite a parte?
Sim.
É só deixar declarado que hoje cedo, quando eu estava vindo para cá, eu ouvi na rádio FM Super, a prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim baixou um decreto sexta-feira que todo o comércio ia começar a trabalhar. O prefeito baixou um decreto. No sábado, o Ministério Público notificou o prefeito para dar baixa no decreto, o mais rápido possível, por notificação de multa para a prefeitura. Então, Adair, eu concordo com você, mas existem leis maiores, federais, estaduais e municipais. O prefeito, o nosso prefeito Hilário, ele está amarrado nisso. Ele tem que aceitar as leis maiores que são do governador e depois do federal, né? Então, fica difícil. Eu tenho certeza que o Hilário queria ver todo mundo trabalhando, mas existem leis maiores. E em relação ao nosso salário, baixar o salário, concordo com Vossa Excelência, mas esse projeto ele tem que vir do Executivo. A hora que o prefeito sentir que a calamidade está batendo a porta de Santa Maria de Jetibá, você pode ter certeza, vereador, o nosso prefeito municipal vai enviar esse projeto para cá. Pode ter certeza que ele vai enviar. Obrigado pela parte.
Eu não tenho dúvida nenhuma que o prefeito está muito sentido com isso. Não tenho dúvida nenhuma. Se fosse por ele, já estava tudo funcionando, mas a ordem vem de cima. Mas eu pergunto, então, por que o Japão controlou a quarentena, controlou a epidemia sem quarentena?
Perito, uma partezinha. Sobre o seu fala, se me permite uma parte ainda.
Sim, permito.
Sobre a questão do Japão, o Japão mostrou hoje, não sei se você olhou o jornal, Japão, eles calculam, dentro de 8 a 10 anos, ele vai entrar em colapso total. De tanta gente que está infectado lá, eles não fizeram a quarentena, e hoje o presidente, a pedido da população, de tanta gente que está infectado, ele declarou a quarentena. Agora que é tarde demais. Eles calculam que dentro de 8 a 10 dias ele vai entrar em colapso total a saúde no Japão. E o Japão é um país onde tem mais população, é um país que tem muita... Então, eu falo o seguinte, Adair. Eu concordo em algumas partes que você fala, mas veja bem, se dentro do Espírito Santo tivesse já morrido 500, 600 pessoas, como morreram só 6 até agora, ninguém não está com medo disso. Porque morreram só 6. Mas graças ao nosso governador, que fez o isolamento logo no início, antes de começar essa epidemia a se espalhar. Se ele tivesse deixado para fazer o isolamento agora, nós já tínhamos 600, 700, 800 mortos. Talvez nós tínhamos 100 pessoas já mortas, falecidas aqui em Santa Maria por causa dessa epidemia. Eu tenho certeza que ninguém não estava na rua, estava todo mundo na casa dele. Mas como que não deu nada ainda, nós não precisamos ter medo. Então, isso que vale que ninguém morreu ainda. Meus parabéns ao governador do Estado do Espírito Santo. Eu tenho orgulho que a coragem que ele teve em fazer esse isolamento. Eu acho ainda que ele não poderia frouxar agora, abrir algumas coisas que ele abriu. Eu sou até contra isso, porque eu sucedi uma coisa. Desemprego vai existir, vai ter problemas, claro, mas ninguém não vai morrer de fome, não. Um vai ajudar o outro, e depois o governo, Bolsonaro está aí, vai fazer financiamento, cada um vai se virar e todo mundo vai sobreviver. Mas essa epidemia não brinca, ela é fatal. Obrigado. E outra coisa que era só, Adair, desculpa, eu estou mais em seu tempo tanto, é sobre a questão do funcionário que fica em casa, que não pode trabalhar, descontar o salário, isso não existe. Se ele está em casa, ele está doente. Você não pode descontar o salário de uma pessoa que está doente em casa, Adair. Então, o funcionário que trabalha, o que está em casa, é porque o outro está doente, ele não pode trabalhar, e com certeza ele tem um atestado médico dele. Obrigado pela parte.
Sim, eu estou falando de uma pessoa que é saudável, ficar em casa é saudável. Quem é doente tem que ficar em casa mesmo. Mas só a última parte, presidente. Aí eu faço a pergunta. Eles falam que o vírus se espalha mais fácil na época fria. Então, nós estamos agora ainda no verão. O inverno está entrando agora. E se no inverno eles continuarem com essa quarentena? Gente, isso vai dar certo? Eu acho que estão querendo evitar o inevitável. Presidente, obrigado pela fala.
Vereadora Selene cancelou. Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Arlindo Repke.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador Elmar Francistão, a mesa toda, vereadores, vereadora, as pessoas aqui nos acompanhando, praticamente só funcionário dessa casa, as pessoas de casa, da Rádio Pomerana, também internautas. O que me traz aqui nesse momento, então, é em cima da fala do meu colega vereador Odair, né, também, em cima dele. Eu também, Joel, concordo com você sobre a Secretaria do Interior, que eu passei por lá, eu sei que é aquilo ali. Acho que eles estão fazendo um bom trabalho, não posso reclamar de operador. Se tem alguém não trabalhando, Aldair, é porque ele tem há mais de 60 anos, é um direito dele, ou ele tem um problema de saúde, né? Diabético, hipertensão, alguma coisa assim. Ninguém está ficando em casa. Eu tenho um amigo meu que está em casa, O Neo sabe quem eu estou falando, ele está trancado dentro da casa, praticamente. Acho que dentro desses dias, todos, 3 semanas, praticamente, acho que saiu 3 vezes, para você ter uma ideia. Então, está desse jeito. Então, igual eu, também quase não estou andando. Estou vindo aqui na casa, até por causa disso. Então, a Secretaria do Interior, além de estar enfrentando essa dificuldade do coronavírus, que o prefeito tem um processo seletivo que poderia chamar funcionário, motorista, mas ele está evitando porque a receita caiu já, né? A crise nem começou, colega vereadores. Né? Nós estamos no primeiro capítulo dessa novela ainda. Né? Você imagina se isso bater com outros países, meu Deus do céu. Né? Então, eu vejo aqui, e a chuva, que é abençoada também, ela veio nesse ano de 2020, final de 2019, como eu acompanho vocês também, acho que tem 25 ou 30 anos que não chove mais igual esse ano. Em janeiro e fevereiro, tanta chuva, é o próprio março. Né? Muita chuva. Que bom que pelo menos nós temos água. Né? Mas eu vejo também sobre o coronavírus, acho que Deus mostrou ao mundo, né, que botou as pessoas para casa. Eu ontem assisti um culto ecumênico lá do Rio Grande do Sul, com dois pastores e um padre católico. Né? O culto demorou 1 hora e 18 minutos, eu acompanhei ele todinho, né? Então o padre lá falou, o mundo está cheio de muros, né? Nós precisamos criar mais pontes. E muro, ele quer dizer o quê? Que as famílias estão se distanciando. Muitas vezes um vizinho não conhece o outro mais, né? Esquecemos disso aí. E própria família, muitas vezes. Agora não, estão ficando em casa, estão mostrando. E eu estou vendo que não está morrendo só pobre, não, também. Já atingiu muitos empresários, né? Muita gente rica. As viações aéreas, por exemplo, do Brasil, elas talvez não podem quebrar, mas 95% estão paradas, então o prejuízo é grande para os empresários, eu não sei nem o que vai dar, mas quero parabenizar o governador da mesma forma, João, também, de tomar essa iniciativa e manter. Se o Espírito Santo está se mantendo, porque nós temos aqui, vai ter dificuldade, sim. Nossos colonos trabalham dia a dia, mas eles moram mais isolados lá na roça, é diferente, né? Mas quando você abre um comércio, igual eu vi hoje, uma ali no centro, né, a loja estava cheia de gente, não sei, mas a calçada estava cheia, as pessoas talvez estavam controlando para não poder entrar tantas pessoas. Eu acompanhei isso ali. Né? Então a gente vê a dificuldade, sim. Eu vejo também, senhores e senhoras, nunca nós passamos, e espero nunca mais passar, vereadora, de um domingo de Ramos, o mundo todo, ou o Brasil todo, as igrejas vazias. Aqueles 3 pastores lá, um padre estava pregando e os bancos todos vazios, domingo de Ramos. Então, a igreja está fazendo a parte delas, alguma e outra talvez não, né? Como aconteceu na Serra, recentemente, que mostrou a televisão. Então, o mundo todo está respeitando as religiões. Então, nós estamos num momento muito crítico, né? Não vamos agora separar Japão, nem França, nem Itália, não. Realmente, na Itália aconteceu isso, a gente vê alguns fatos, também não sabe se é verídico, mas deixaram as coisas rolar no começo, né? Onde também na China, vocês sabem que lá se festejou o Ano Novo no dia 23 de janeiro, né? Lá o Ano Novo é festejado dia 23 de janeiro. Então deu aquela multidão, talvez aconteceu por causa disso. E assim os Estados Unidos... O presidente lá bateu o pé até um sábado lá, até no domingo ele mudou de ideia de realmente implantar e botar um decreto a quarentena lá nos Estados Unidos. E o nosso presidente estava acompanhando ele lá. Vocês viram que ele estava no meio da rua, lá em Brasília, comendo churrasquinho, mostrando, ele tem mais de 60 anos, né? Mostrando um mau exemplo para a população brasileira. Se os pobres, os empregados estão fazendo a parte deles, vai dar muito desemprego? Vai. Mas eu acho que o governo, eu estou vendo, ele vai suspender muitos pagamentos de conta, né, de luz, alguma coisa assim. Ele vai ter que olhar isso com carinho, né, porque o povo não tem dinheiro no bolso. Vai ser uma da Semana Santa, Paixão, Páscoa, talvez mais difícil, né? As pessoas não podem fazer as suas compras, até porque estão economizando, que não sabem o que vem para frente. É isso, nós não sabemos. Né? Nós não sabemos nem se nós vamos ter eleição esse ano, porque esse coronavírus em outros países eles ficaram 3 meses, 4, onde já, lá no começo. E aqui nós estamos no começo. E eu vejo o Espírito Santo, gente, o Joel, você falou 6 mortes poucas, né? Mas eu vi Bahia, olha o estado da Bahia, Salvador, como é que é grande, tem menos gente morta do que Espírito Santo. Recife tem menos gente morta, né? Do Nordeste, só Ceará, Fortaleza, que tem mais pessoas que já foram a óbito, né? Claro que São Paulo, que é uma grande metrópole do nosso país, lá eu fico pensando como é que aquele povo pode viver naquelas favelas, realmente viver assim, fechado, né? Então, vamos nós se cuidar, presidente, né? Eu acho até aqui, presidente, você fechou essa casa, né, para a pessoa não entrar. Mas quando vem um cidadão que o vereador ou o assessor tem que atender, ele vai lá fora, vai ter que atender. E se ele contaminar, ele vai trazer isso aqui para da mesma forma. Então, nós temos que se cuidar disso aí também. Já que, é assim, muita gente ainda não tá, não acordou ou está fazendo de conta que não existe, né? Mas existe sim, gente. Existe. Vocês viram como é que aquele gerente da Caixa Econômica de São Mateus foi a óbito rápido, né? E ele teve contato com todos os seus colegas de banco, né? Lá em São Mateus aconteceu isso. Então, ele, no dia 29, foi saber que ele estava com coronavírus, no dia 1º já tinha morrido. Então, olha como é que é as coisas, né? Até rápido, né? Então, quem tem problema de saúde, mais ainda. Por que que eles falam os idosos têm que se cuidar? Mas eu pergunto a vocês, esse vírus, senhores vereadores, ele pega em qualquer um cidadão. Mas se o meu filho for lá no movimento na cidade, ou meu neto, e vem para minha casa, eu corro o mesmo risco, né? Então, é dessa forma. Então, não é fácil, não, gente. Nós vamos ter que se controlar, nós vamos sofrer. Isso, né, a gente dá no começo, mas nós vamos pagar, não caro por isso, mas nós vamos, essa geração vai passar que eu desejo, isso se passou em 1918, quando deu no Brasil a febre espanhola. E lá no cemitério, perto da minha casa, lá meu sogro sempre mostrava quantas catatumbas tem daquele ano, 18, 19, e realmente foi 100 anos atrás quando veio a febre espanhola. Na verdade, ela nem é espanhola. Ela saiu da França e foi para a Espanha, mas não sei por que tem o nome de espanhola, né? E, para mim, também não chama coronavírus. Para mim, isso é um vírus chinês, né? Quem viu uma reportagem do SPT, que os chineses estavam comendo uma feira livre, presidente, né? Eu vi isso antes, agora já foi proibido. O que que os chineses comiam naquela feira? E vocês já viram um boato que da onde vem o vírus, do morcego ou da cobra. E lá tem gaiolas cheias de morcegos vivos vendendo na feira para o povo comer. Lá na China mostrou isso. Depois mostrou eles já limpo, como que eles ainda comiam isso aí. Cobra e outros bichos. Então, vírus, olha, pode ter vindo dessas coisas. Então, é um alerta para nós, gente. Graças a Deus que o Casagrande está fazendo isso aí. Acho que os comércios podem funcionar, mas que tenha paciência de não dar tumulto, vamos com calma, porque isso não bateu na nossa porta ainda não. Quando bater aqui 1, 2, 3 casos, vamos pedir a Deus que não bata. Que Deus que nos proteja. Como meu amigo fala, isso não é quarentena de 15 de junho, é quarentena da quaresma, que é 40 dias. Deus está mostrando para nós que chegou a hora da gente ter fé e acreditar. Nós temos os bens materiais, mas a vida, ela vale muito mais. Obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Valdivino Mantes.
Cumprimento nosso presidente, Amar Francisco Tom, nossos colegas vereadores, vereadora, funcionários dessa casa de lei, meu assessor aqui presente, funcionários públicos, ouvintes da rádio, internautas. Sou presidente, acho que os vereadores já adiantaram a minha fala aqui bastante. Mas eu não consigo entender o decreto do governador, que tem uma classe nessa brincadeira, que são imunes da doença. Joel Pona, eles são imunes. Funcionários do supermercado não pegam coronavírus, eles têm que estar lá de manhã, de tarde, eles têm que estar lá.
Hospital, enfermeira, médico, eles são imunes, não pegam doenças, eles têm que estar lá, presente, não pode parar. Os nossos motoristas, carreteiros, eles rodam o Brasil inteiro. Eles são imunes da doença. Não pega doença, não pode parar. Esses pessoal que puxa o petróleo, se eles parar um dia ou uma semana, o que, que vai funcionar? O que, que vai funcionar no nosso Brasil? Então, não entendo esse decreto do governador, que agora chegou a Páscoa, a casa de chocolate, a loja de chocolate, foi liberado, né? Para vender com a cachorro, ele não pode perder. Mas nossos pequenos comerciantes aqui na rua, onde que nunca dá aglomeração de pessoas, não dá uma pessoa por dia, às vezes, eles têm que deixar as portas fechadas. Onde dá uma pessoa, loja de roupa, eu nunca vi aglomeração de pessoa. Mas na casa lotérica está cheia, supermercado está um em cima do outro, se deixar entrar 6 pessoas ou 20, mas na porta tem fila de quilômetros, Itaguaçu, Joel Pono, tem fila, um fica, diz que é para ficar 2 metros um longe do outro, igual estou vendo colegas vereadores sentando até no lugar do pessoal onde senta o nosso público, lá eles ficam de encostado, bem mais próximo do que 0,5 metro. Então eu não entendo esse decreto do governador. Mais uma, Arlindo Rebeca. Oficinas, no começo ele mandou fechar, mas o caminhão deixou trabalhando. Como é que você vai trabalhar com caminhão se não tiver manutenção? A casa de peças ainda está fechada. Como é que você vai, o cara vai trabalhar na oficina, Omar Francisco Tom, se a casa de peças está fechada? Como é que você vai trabalhar? O mecânico vai fabricar peça? Ou vai tirar de onde? Então, gostaria muito que o governador e o nosso prefeito, juntos, revessem esse tal do decreto. Porque tem gente imune que não pega doença. Motorista não pega, caminhoneiro não pega. Quem trabalha com comida não pega. Restaurante não pega. Ele tem que fazer comida lá, né? Só para quem quiser também, mas o povo precisa comer. Os nossos motoristas, igual, tirar assim, só que eu passo na estrada. Lanchonete de Mangaraí é o único ponto que a maioria dos motoristas para para lanchar. Ele pode abrir de 7 às 4. Será que o vírus vem depois das 4? Hein? Aonde que está o vírus depois das 4? Não pode deixar até 6, que o pessoal chega já, né? Longe, né? Viajando. Chega, às vezes, né? Eu vou correr até Mangaraí, vou conseguir 5 horas, 5 e meia, 4, 4 e pouco. 4 horas tem que estar a porta fechada. E aí eu não entendo esse decreto, não. Que lá o pessoal tem que sair para fazer compra no supermercado, Arlindo Rebeca. Eles têm que sair. Eles precisam sair para pagar as contas. Ninguém ganha conta de graça, não. Ninguém ganha conta de graça. Ele tem que sair e pagar as contas. Se for adiado, mas depois, quando acabou essa quarentena, a gente nem sabe se vai existir quarentena, até aonde que vai parar esse negócio. Ele está sem dinheiro, ele tem que começar a trabalhar. Mas ele já está devendo tudo que ele vai ganhar entre 2, 3 meses. Então, esse aqui não entra na minha cabeça, não. Esse decreto, eu gostaria muito que nosso prefeito pegue o telefone dele, ligue para o governador, abre essas lojinhas de roupa, coitada, deixa as pessoas se divertir um pouquinho, para sentar lá, pelo menos sair de casa. Eu sei, eu entendo, cada um, esse aqui é sério esse negócio, mas cada um se cuide do jeito que pode, Arlindo Rebeca. Vai se cuidando. Tem uma certa idade, 60 anos acima, que é mais problemático, a gente sabe, mas deixa essas pessoas em casa, deixa trabalhar para quem tem uma idade menos risco. Né? Que loja de roupa não pode funcionar, mas não tem aglomeração de pessoas. Supermercado tem. Material de construção, tudo bem. Numa construção, se tiver muito, 3, 4 pessoas, às vezes, muito trabalhando. Rapaz, um fica longe do outro. Material de construção, agora pode abrir de 10 às 4. Aí que vai tumulto primeiro, porque se abrir de 7 às 6, do jeito que estava antes, de cada hora, uma pessoa vai, outra vai, não tem, vai fazer suas compras e vai embora. Mas de 10 às 4, as pessoas vão ter que correr, então eu só tenho esse horário para fazer essa compra. Né? Então, eu não entendo esse decreto, não. Porque eu acho, Arlindo, nós que mexemos com comida, nós não podemos parar. O governador pediu, não para, motorista não pode parar, enfermeiro não pode parar. Mas como assim? Uns têm que ficar em casa que não tem aglomeração nenhuma e os outros estão no risco todo dia, mas não pode parar. Né? Eu gostaria, eu até recebi um áudio hoje, que os motoristas, caminhoneiros, pessoas que puxam petróleo, para essa porra também. Vamos ver até onde vai esse governador, com esses decretinhos dele, não tem? Que as pessoas se aglomeram de qualquer forma. Não adianta, né? Deixa eu falar assim, fica em casa. Mas não pode ficar em casa, eles têm que sair fazer as atividades deles. Igual eu forneço supermercado. Se eu ficar em casa, o povo vai entrar em depressão, não vai ter nada no supermercado para comprar, nem mas... O governador falou assim, para o pessoal se alimentar bem, todo mundo, os médicos falam, os pessoal que tem né, risco para se alimentar melhor. Como é que vai se alimentar nada se as prateleiras do supermercado estão vazias? Então, eu não concordo com esse tipo de decreto, não. Que esse só libera, igual aqui, hoje, eu vi no jornal, a Águia Branca mandou 200 trabalhadores embora. 200. O que esse povo vai fazer nessa vida? Hã? Não tem nada funcionando, aonde vai arrumar emprego? Eles têm que ir lá na casa do governador, né? Sentar na porta do governador e falar assim, governador, você tem que servir uma janta para mim, um almoço, um café da manhã? E esse monte de higiene também, é o Mar Francisco Tom, esse monte de higiene, agora quer falar das pessoas mais sofridas nessa vida, que é morador de rua. Ele não tem casa para ficar, ele não tem água para tomar banho, ele não tem água para beber. E como é que ele vai, aonde ele vai tirar álcool gel? E quem até hoje viu um morador de rua morrendo de coronavírus? Até onde? Eu, para mim, esse negócio está tudo meio mal contado. Eu sei que não é fácil, tem países que está situação precária. Mas muitas coisas nós podemos rever junto com o governador, que aqui está tranquilo. E cada um se cuida. Não vai chegar junto, um beijar na boca do outro, abraçar de qualquer forma, não tem? Ou não lavar a mão. Eu concordo, a higiene em primeiro lugar. Mas, coitado do morador de rua, cadê ele? Entendeu? É um lugar...
Ô, Valdevino, você me permite uma parte?
Permite até duas.
Eu acho que os moradores de rua são os últimos a pegar coronavírus. Ninguém cumprimenta eles mesmo. Você pode ver, alguém vai lá dar a mão para ele? Não vai. Então esse é o que está menos, assim, que não vai pegar tão fácil, vai ser os últimos. E você disse aqui, para o prefeito conversar com o governador, eu acho que a parte do governador abaixou um decreto, não tem prefeito, não tem vereador, não tem ninguém que consiga ele voltar atrás. Ele fez o decreto, acabou e pronto, não tem... Eu penso assim. Ele é a autoridade máxima do Estado. Né?
Colega vereador, ele fez o decreto, mas a loja do chocolate também tinha o decreto. A loja do chocolate foi liberada.
Isso aí eu não posso te responder, mas...
Material de construção também tinha o decreto, se o Brasil, mas agora foi liberado.
O Brasil todo, o mundo todo está tomando essa posição para o vírus não se alastrar.
Mas
se voltar agora, vão abrir o comércio tudo e começar a se alastrar, depois alguém vai ter que pagar o pato. E quem vai pagar o pato é o governador.
Mas, Álvaro Gonçalves, eu estou falando das pessoas imunes, meu amigo, que motorista não pega coronavírus.
Vereador, você tem razão em certas
partes
também.
Enfermeiro não pega coronavírus. O trabalhador da roça... O trabalhador da roça, Álvaro, está pegando coronavírus? Não, ele tem que trabalhar todos os dias. Então, eu não concordo com certa situação, Álvaro Gonçalves. Eu não concordo. Não,
você tem razão em certas partes também, entendeu? Mas não adianta a gente querer botar a culpa em um só, porque é o mundo todo, não é Santa Maria, não é Espírito Santo. É o mundo todo que está assim. Tomara Deus que não chegue aqui tão cedo.
Álvaro, os maiores pontos de aglomeração estão funcionando, onde que não entra uma pessoa por dia ou por semana, aquele está fechado. O cara que está em casa dá depressão. Igual a Daylur falou, o cara da depressão, ele se mata. Né? Vamos supor, eu estou com certa idade, vamos supor, eu estou com idade boa, 30 anos, 25, 28, 35, eu posso trabalhar. Mas eu não posso aqui, meu comércio, né, só tem eu lá dentro. Né? Se alguém se perder por dia, lá comprar uma camisa, um par de sapato, ou qualquer coisa que for. mas ele não pode abrir. Mas onde tem aglomeração de pessoas, caixa lotérica, caixa econômica, em frente ao Sicoob, estava lotada hoje. Mas, Álvaro, eu não concordo com esse decreto. Não
o que
concordo.
Nós vamos passar depois desse coronavírus vai ser muito pior. Porque vai ser a economia do Brasil, do mundo todo que vai sofrer. Nós vamos pagar muito caro por isso. Mas, infelizmente, vai se fazer o quê?
Mas eu entendo, Álvaro, mas tem situação aí que não entra na minha cabeça, Álvaro.
Eu também entendo.
É vereador, a loja,
vereador
loja,
Valdivino, estou com você.
Entendo.
Álvaro, se a pessoa vem para a rua, vai no supermercado, está naquele monte de gente, o que custa ele se precisar um par de sapato, uma camisa, ou qualquer coisa? Ele está lá sozinho, só com o vendedor, bem longe um do outro, assim, eles podem ficar. Mas ele saiu no supermercado no meio de 300, às vezes, 400, entra todo mundo de vez no supermercado, está cheio. Eles querem evitar aglomeração, então para tudo. Para tudo, não supermercado, nem hospital. O pessoal é para ficar em casa mesmo. Diz que quando você tem sintoma de coronavírus, não procura o hospital. Vai no postinho, vê o que você tem e de lá para casa, de lá você volta para casa.
Ô, Valdivinho, se me permite a palavra.
Permito.
Você falou aí aglomeração, certo? O maior responsável disso somos todos nós. Porque se a gente se organizasse e evitasse de andar aí na rua a pé, à toa, não precisava talvez decreto. É porque o pessoal aqui não tem consciência ainda. Mas... na hora que um morrer em Santa Maria, você vai ver o desespero que vai dar. Aí eles vão querer fechar até interditar a rua, vão querer fazer de tudo. O governador só está prevenindo para não vir um pico de vez e não ter condições de atender o hospital.
Colega vereador, mas ninguém está andando na rua. Você está no supermercado, está necessidade para comprar as coisas. Então ninguém está andando à toa.
Se o cara
vem para a rua, vai no supermercado, faz a compra dele, aquele talvez que está lá, não tem uma semana, não viu ninguém, deixa ele receber também uma visita lá de uma pessoa, vender um passeio.
Eu concordo com você. Todo
então,
comércio devia funcionar.
Olha só, Rogério Gomes, ninguém está andando à toa, meu amigo, eu garanto para você.
Não.
Porque se eu não precisava trabalhar e fornecer o supermercado para tinha alguma coisa para vender, você acha que você via eu na rua? Mas de jeito nenhum, meu amigo.
Mas
eu
você
sentava
pensa
lá em casa
assim,
e cruzava as pernas.
Ô, Jovinho, ô, Valdivino, você pensa assim, mas você está certo, você está pensando assim, mas tem gente que não tem consciência. Você vê no jornal o pessoal caminhando na praia, jogando futebol. Eu concordo, o comércio tem que abrir. Mas o maior culpado é a população que, às vezes, eles provocam a aglomeração.
Mas,
você tem razão.
Mas por isso eu estou falando aqui, Rogério, por isso eu estou falando aqui, cada um se cuide do seu jeito. Do jeito
exatamente.
Que pode, ué.
Mas...
porque aqui em Santa Maria não tem praia. Aqui não é esse problema. Né? As pessoas são culpadas sozinhas quando saem de casa e ir para a praia.
É isso que eu quero dizer, entendeu? Ué.
E então o governador faz o que com eles? Quando ele sai para a praia, vai fazer o quê? Tem polícia atrás lá para levar
mas
embora?
A gente vai pagar igual eu. Eu, o Arlindo, o Nelson, a gente é do grupo de risco. A gente tem que ficar mais em casa. Vamos dizer, meu filho vai na rua, ele passa e pega para mim. O filho do... os netos do Arlindo vão na rua, vão passar para ele. Quem sofre é quem é os idosos por causa disso. Não adianta confinar os idosos em casa e botar os outros trabalhar.
Mas, Rogério Gomes, então o motorista é imune? Isso eu estou falando, o motorista também tem que ficar em casa, então?
Não, o motorista não é imune, ele é um herói, porque ele está botando dele na reta.
Mas, olha só, se nós não tiver essas pessoas que levam o Brasil nas costas, Rogério, o que vai ser do nosso país?
Vocês que vão vender vedor, vocês são heróis.
O que vai ser do nosso
isso.
país se ainda tem esse caminhoneiro parando, Arlindo Rep? O que essas galinhas vão comer se eles falarem assim, não, eu vou parar tudo? Né? Vocês não viram essa parada dos caminhoneiros, custou 8 dias, 10 dias? Olha só o que deu no Brasil, velho.
Você me permite a parte? Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém não é imune. Igual o Rogério está falando, os caminhoneiros e os médicos... são heróis, são pessoas, se eles parar, o mundo vai morrer, vai acabar tudo. Então, eles são heróis realmente, eles estão botando a vida dele em risco para alimentar o resto do povo. Agora, deixa só eu falar outra coisa, depois você fala, Valdivino. Deixa eu acabar de falar, eu pedi a parte, depois você fala. Se o governador resolver abrir todas as lojas, eu concordo com você, a minha família, a minha cunhada tem uma loja de roupas, ela está passando para a mesma situação igual aos outros, e ela paga aluguel. Mas eu vou te falar uma coisa, se eles liberarem todas as lojas, pode abrir aqui em Santa Maria. Olha quanta gente, quanto movimento que nós sempre temos dentro da rua. Aí o dia que morrer 10, 15, 20 pomeranos aqui dentro de Santa Maria, eu duvido que você vai ver uma pessoa dentro da rua. Aí já está todo infectado ali e não tem mais volta.
Joel.
E o que o Rogério falou, se ele mandar o filho dele para a rua comprar um biscoito, vai no supermercado, ele pode trazer para ele, por isso é isolamento total. Só que os supermercados não tem como se fechar, senão nós vamos morrer de fome. Só que as pessoas têm que se organizar um pouco e não ir comprar todo dia, porque eu vejo, acho que tem gente que compra todo dia. Faz uma compra por mês e fica em casa. É isso que tem que ser feito. E outra coisa, na Itália, Valdivino, já morreram 89 médicos até hoje de manhã. Não tem um médico que não é imune. 89 médicos já tinham falecido por causa desse vírus. Então, nós temos que agradecer a Deus que nós temos esses médicos, enfermeiros e caminhoneiros que estão ajudando, e agradecer a coragem do nosso governador. E outra coisa, o prefeito municipal, Hilário Höpp, ele pode acrescentar desse decreto, mas nunca baixar, tirar alguma coisa desse decreto. Ele falou assim, não, eu vou deixar lojas de roupa abrir. Ele não pode. O que ele pode fazer é falar assim, não, eu vou fechar todos os supermercados, aqui não vai funcionar mais nada. Isso ele pode. Acrescentar, tirar nunca. Obrigado pela parte, Valdivino.
Mas então, Joel, nós vamos fazer aí parar mesmo. Por que tem que botar minha vida a risco e o outro não pode? Hã? Os motoristas de ônibus que rodam lá em Vitória, eu vi domingo Arlindo Höpp, aqueles ônibus aqui da Planeta, não cabia um dedo lá dentro. Cadê o governador com o decreto dele que botar mais ônibus na rua para o pessoal ficar mais longe um do outro? Eu não concordo, Joel, com esse tipo de situação que está acontecendo com esses decretos do governador. Botar caminhoneiro para trabalhar, oficina tem que estar fechada. Casa de peças tem que estar fechada. Eu queria ver se vocês rodavam de gasolina aqui, seus pessoal que puxa petróleo e também parasse. Então, tem que parar tudo e não botar a vida de uns em risco e outros não precisam. Muito obrigado, presidente. Desculpa a demora.
Vocês falaram tanto sobre o coronavírus, sobre a situação. Nós só temos que pedir a Deus que resolva esse problema, porque com a força dele, tudo vai se acabar, porque isso não é fácil. A gente pensar o que está acontecendo. Então, eu acho que é uma situação muito difícil, essa situação que nós temos esse vírus aí. Já pensou se nosso estado aí, de repente, avança aí um número de pessoas aqui no nosso município? Não é brincadeira que vai acontecer lá na frente. Então, eu sei que a população está revoltada. Tem gente que tem situações de conta para pagar, que vem, não acredita que vai ser prolongado. Vai ser prolongado essas contas, mas depois vai pagar. Não adianta que vai ter que ter o respaldo depois de pagar. Ah, vou prolongar 3 meses, mas depois vem para pagar. E aí a população vai sofrer. Então vamos pedir a Deus, todo momento, que tudo isso se acaba, porque senão o nosso Brasil, o nosso mundo vai ficar difícil. Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 010/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria do Espaço, Estado Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 10/2020, que autoriza Poder Executivo Municipal realizar sessão de pessoal Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo de autoria do Prefeito Municipal. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto de lei é do Poder Executivo e quando ao mérito o projeto não possui nenhuma possibilidade, o objetivo é da sessão de garantir a sessão, acesso às justiça pelas pessoas necessitadas, prestando assistência jurídica integral gratuita. desta forma, encaminhá-los para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 16 de março de 2020. Presidente Selene Jasper Favarável. Relator Elevini Favarável, membro Florentino Alves Favarável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 10/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Baixo, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Justiça e Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei número 010/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar sessões de pessoal e defensoria pública do Estado do Espírito Santo, de autoria do Prefeito Municipal. Conclusão. O projeto busca de autorização do chefe do Poder Executivo para promover a cessão de serviços de estagiários que passem a prestar serviços junto à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e assim ampliar a serviços de orientações jurídica e assistência judicial e extrajudicial gratuita, beneficiando a população de baixa renda, como mais acesso e justiça. Sendo assim, após devida análise, não encontramos irregularidades nem ilegalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 16 de março de 2020. Presidente Adair Lourdes, favorável. Relator Joel Pono, favorável. Membro Álvaro Roberto Gonçalves, também favorável.
Em discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 07/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itaipu, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer, projeto de lei número 07/2020, que dispõe sobre a diminuição da rodovia municipal Nicolau Chico em São Luís deste município, de autoria do presidente Amar Francisco. Conclusão, o projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para esse projeto é de poder legislativo e quando ao mérito o projeto não possui nenhuma impossibilidade. O referido rodovia terá uma extensão de 4.094 metros. Desta forma, encaminhamos para o presidente submeter a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 12 de março de 2020. Presidente Selene Jasper Favarável, relator Elevini Favarável, membro Florentino Alves Favarável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jasper, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 07/2020.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer do projeto de lei número 7/2020, que dispõe sobre a denominação da Rodovia Municipal Nicolau Schiffer, em São Luís, neste município, de autoria do presidente Omar Francisco Tom. Conclusão. Com a referida denominação de rua, sugere-se ao Poder Executivo a instalação de uma placa de identificação. Trata-se também de uma homenagem a uma pessoa muito importante no município. Não havendo vice e nem ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 12 de março de 2020. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jastro, membro Joel Ponte, todos favoráveis.
Em discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 08/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itaipu, do Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 08/2020, que dispõe sobre diminuição da rua Frederico Emílio Abraão Rolls, em São Luís, deste município, de autoria do presidente. O vereador Nelson Mitting. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Executivo, Legislativo, e quando ao mérito o projeto não possui nenhuma inconstitucionalidade, a referida rua terá uma extensão de 41 metros desta forma, encaminhamos para o presidente, submetê-la à discussão e votação. Plenária, doutor Floriano Guilherme, 12 de março de 2020. Presidente Selene Jasso, favorável. Relator Ilai Brinco, favorável. Membro Florentino Laos, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jasso, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 08/2020.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer do projeto de lei número 8/2020, que dispõe sobre a denominação da rua Emílio Abraão Rolls, em São Luís, neste município, de autoria do vereador Nelson Mirtin. Conclusão. Com a referida denominação de rua, sugere-se ao Poder Executivo a instalação de uma placa de identificação para facilitar a vida dos transluentes e dos correios, não havendo vício e ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 12 de março de 2020. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jasso, membro Geo Ponte, todos favoráveis.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 10/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itipato, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 10/2020, que dispõe sobre a denominação da unidade de saúde da família ambulatória da mulher, Anita Holtz, no centro de Santa Maria de Itibado, Estado do Espírito Santo, de autoria do vereador Nelson Mitin. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Legislativo e, quando ao mérito o projeto, não possui nenhuma inconstitucionalidade. Trata-se de uma justa homenagem a uma mulher guerreira. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 17 de março de 2020. Presidente, Selene Jasso, favorável. Relator, Hilário Benigno, favorável. Membro Florentino Laos, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência, vereador Adair Lourdes, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 10/2020.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 10/2020, que dispõe sobre a denominação da unidade de saúde da família e ambulatória da mulher Aninha Rolls, no centro de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, de autoria do vereador Nelson Mirtink. Conclusão. O objetivo do projeto de lei é denominar a unidade de saúde do centro, juntamente com a ambulatória da mulher, cuja homenagem é fruto do carinho dedicado e empenho da senhora Aninha Rolls para com este município. Sendo assim, como não há nenhuma regularidade, esta comissão encaminha o projeto de lei para ser discutido e votado. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 17 de março de 2020. Presidente, Jean Jacques Lavos, favorável. Relator, Dailur, favorável. Membro, Valdivino Mansky, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jasso, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 10/2020.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer do projeto de lei número 10/2020, que dispõe sobre a denominação da unidade de saúde de família e ambulatório da mulher, Aninha Rolls, no centro de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, de autoria do vereador Nelson Mirtin. Conclusão. Com a referida denominação de rua, sugere-se ao Poder Executivo a instalação de uma placa de identificação. Trata-se também de uma homenagem a uma pessoa muito importante no município e, por isso, merecedora dessa denominação. Em especial, por se tratar não somente da unidade de saúde, mas também do ambulatório da mulher. Não havendo vício e ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para ou o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 17 de março de 2020. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jastro, membro Joel Ponte, todos favoráveis.
Em discussão.
Cumprimentar o nosso presidente, Omar Francisco Tom, os demais colegas vereadores, colega vereadora. Com muita alegria que a gente faz esse projeto de lei, denominando a unidade de saúde, que em breve será inaugurado, em nome de Aninha Halls, que aqui todos eu acho que conheceram muito a dona Aninha, né? Inclusive a nossa TV Câmara tem dois belos trabalhos feitos com a dona Aninha, né? Eu havia até na época comentado que eu gostaria de passar esse vídeo hoje, mas como essa situação do confinamento, as pessoas não poderem vir, estou vendo um dos filhos ali, né? Eu acabei me convidando a família, até falei com o Agil que estava até proibida a entrada de várias pessoas aqui hoje, senão eu tenho certeza que estariam aqui 20, 30 pessoas da família da dona Aninha, né? E nada melhor do que uma unidade de saúde e ambulatório da mulher juntos, ter o nome da nossa querida dona Aninha, né? A dona Aninha foi uma pessoa especial na minha vida, isso eu nunca esquecerei. Ela é um carinho, aliás, não só comigo, com todo mundo, o carinho que ela tinha com as pessoas, né? E isso sempre deixou a gente muito feliz. E, infelizmente, Deus a chamou porque precisava dela lá em cima para ajudar lá um pouco. Então, a gente agradece aqui as comissões, já deram os pareceres favoráveis, todas as três comissões, obrigado. E dizer para toda a família que isso vai ficar registrado para o resto da vida em nosso município. Muito obrigado.
Continua em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Nós temos um vereador inscrito na explicação pessoal, vereador Valdivino Mantes.
Cumprimento mais uma vez o presidente, colegas vereadores, vereadora, público que é ainda presente. Senhor presidente, eu gostaria de pedir, Vossa Excelência, que você podia providenciar um microfone para o colega vereador, Hilário Benink. Ele tem mais de 60 anos, ele não usa mais o mesmo microfone onde que nós estamos falando. Então, eu quero que você providencie um microfone para o senhor Hilário Benink separado. Meu muito obrigado.
Convido o vereador escrito na explicação pessoal, vereador Hilário Benink.
Senhor presidente, os da mesa, os vereadores, eu quero dizer, Valdivino, não é nada não, é porque eu realmente tenho 60 anos, tomo remédio de pressão, mas eu não sou obrigado a usar aquele telefone que fica, pessoal, meia hora, falando. Presidente, eu quero dizer outra coisa aqui, nós temos que corrigir essa lei. Senão eu não vou votar mais lei, não. Porque nós temos a lei 5 minutos para cada vereador. Por que usa meia hora? Tem gente usando meia hora microfone. Isso eu quero. A partir de semana que vem eu quero que respeita a horário. Nosso vereador tem que falar 5 minutos no microfone. 5 minutos, meu amigo. 5 minutos. A lei nós diz só pode falar 5 minutos cada vereador. Na explicação no orador distrito, no grande expediente. Então, eu quero que respeite, Vossa Excelência, de hoje em diante, eu quero que respeite essa lei. Muito obrigado.
Vereador Hilário e vereador Valdivino, a gente abre o espaço para não complicar a vida do vereador. Na hora que ele estiver falando, eles pedem a parte a ele. E aí o tempo vai se passando. Então, vocês têm que entender uma coisa, que quando pediu a parte, é que a maioria dos vereadores, tudo pediram a parte. Então, eu acho que tem que ter um diálogo de entender que o vereador tem o direito de falar. E aí, quando pede a parte, os tempos vão se passando. Então, quero deixar aqui esclarecido isso aqui. E, vereador, eu acho que o senhor tem o direito do senhor, o senhor tem 60 anos. Eu falei com Vossa Excelência para usar o microfone ali, estava à disposição para usar na hora de ser lido. O projeto que o senhor faz parte da comissão e o senhor poderia ter usado. Eu permiti a Vossa Excelência de ter usado o microfone ali.
Senhor presidente, agora
o protocolo... Divino, não pode se manifestar. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária, dia 13 de abril de 2020, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.